Maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Eu tenho a honra, o orgulho, a alegria de estar com o Fábio Baldin por aqui.
Joia, André, obrigado pela oportunidade novamente. Eu sou Fábio Baldin. Vamos que hoje tem bastante coisa para a gente conversar aqui.
E hoje a gente vai falar, quando a gente fala de gestão, né, gestão de fluxos, gestão de entrega de produtos e serviços, a gente pensou em trazer o modelos de maturidade. Então, como que até parecido, né, com o nosso programa Jornada Ágil, acaba sendo uma jornada mesmo, né, o Kanban. E aí os níveis de maturidade foram, acho que se não me engano, construídos, entregues aí na literatura, há uns 2, 3 anos atrás, eles ajudam bastante a gente a ter essa primeira consciência de onde que a gente está, para onde que a gente pode caminhar, até na simplicidade de começar a implantar ali algo menor, pequeno, focado mais, talvez, em um colaborador, até de modo mais individual, até expandir para um nível ali, nível 6, né, um nível de, que é o que as organizações buscam, né, uma agilidade exponencial, organizacional, sobrevivência de longo prazo, uma antifragilidade. Então, são elementos aí que, obviamente, as pessoas, os líderes aí, buscam para suas empresas. Acho que é bacana, a gente já vai mergulhar agora no KMM. Bora mergulhar aí, então, Felipe, nos níveis aí de maturidade?
Vamos lá. Bom, vamos começar aqui só dando uma pincelada muito rápida, que todo mundo entender, né? A gente tem 7 níveis de maturidade, né, dentro do Kanban. Ele vai de 0 a 6. E aí, o que vocês vão... A gente vai tentar passar aqui um pouquinho do que a gente tem de conhecimento desses níveis. E é um pouquinho também, onde a gente começa, né? Comece com o que você tem. Então, o nível 0 tá exatamente ali falando disso. Ele é assim, cara, vamos começar com o que você tem, da forma que você faz, e não vamos mudar. Então, a gente só... A proposta dos níveis de maturidade é a gente começar a definir um modelo também, né, de serviço para o negócio. Porque a gente sai de um nível de individualismo e começa a entrar num nível de organização focada em cliente também. E a gente passa por essas fases. Então, tudo você sai de onde você tem e vem se organizando aos poucos, né, avaliando cada etapa, até chegar o momento que você está orientado ali totalmente ao cliente, ao negócio, você tem um propósito, você só não está fazendo mais aquilo por fazer, e você sabe até o motivo do que você está engajado, onde você vai engajar outras pessoas, e fica de uma forma bem simples.
E um ponto, né, Felipe, como um método, e a gente vê bastante na literatura do Kanban, não é ou, né, eu uso Scrum hoje, então eu abandono o Scrum e eu passo a usar Kanban. Não, usa o que você já tem. Aliás, tem gente que não está usando nada, beleza, então já entra aí com o Kanban. Mas tem gente que usa outros frameworks, ou metodologias, ou métodos, ou o que for, né? Ah, mas a gente já tem aqui uma parte de Lean, por exemplo, de Manufacturing Lean, já tem uns, sei lá, só os quadros, por exemplo, o Kanban. Então não é para abandonar nada do que tem, mas sim partir do ponto que você já está hoje, sem nenhuma mudança radical, e começar a passar a adotar ele nível a nível, né, degrau a degrau.
Isso mesmo. E assim, você vai começar ali conhecendo o que você tem, é o nível seu, e vamos falar que está um pouco ligado ali no microgerenciamento, que você vai estar olhando muito para a tarefa ainda, o seu time e tudo mais, até o momento que a gente vai começar a escalar esse nível de maturidade. Quando eu falei que a gente vai chegar no nível organizacional, né, e é onde a maturidade organizacional ela também evolui junto. Então a gente passa a ter um propósito no final, e são coisas duradouras. É onde a gente vai entrar aqui no item de cada um, e aí o pessoal vai conseguir ver um pouquinho como que a evolução vai seguindo.
É legal que ele fala muito da cultura também, né, Filipão? Então, a gente olhando ali para a gestão de tarefas, para a gestão de fluxo, né, começando aquilo ali, mas por outro lado, né, o lado que a gente às vezes não deixa tão explícito quando a gente está manejando esse tipo de situação, é a questão da cultura que a gente começa a trabalhar também nos times, né? Então, assim, o tipo de pensamento, vai assim mesmo, ou tá daquele jeito, ou tá do outro jeito. Não, galera, ó, vamos pensar, sem enunciar muito, né, do que a gente vem fazendo, a gente começa esse trabalho junto com os times, e aí a gente concilia tanto essa parte cultural, né, às vezes mudando a forma de pensar por uma forma, às vezes, até mais simplificada e mais fluida, tentando ali, começando essa tração para a gente poder ir navegando entre os modelos de maturidade e, principalmente, como o Felipão falou, um foco mais direcionado ao cliente a vazão, as entregas que a gente está fazendo. Então, assim, é o começo de tudo, né? É o alicerce da casa, quando a gente começa a falar desses tipos de nivelamento.
Bom, o que a gente falou até o momento foi o nível zero, né, o inconsciente, onde a gente lida mais com as tarefas, que é o ponto que o Felipe comentou, fazer com que temos. E o grande benefício dessa etapa é que você está passando por uma transformação e você não está impondo. Então, você começa com o que as pessoas já estão acostumadas a fazer e você vai eliminando ali a sobrecarga. Começar a terminar mais do que começar, tem algumas coisinhas que a gente já coloca em prática aí, né? E você vai começando a organizar a casa, entendendo ali o cenário que você está entrando, né? E definindo ali as próximas etapas do como que você vai alcançar os próximos níveis de maturidade. É muito entender ali quem é esse time, quem é esse grupo de pessoas, né? Qual é o propósito, quais são os valores, por que que aqueles times estão criados daquela forma, para que você depois, né, comece a focar ali no, na integração dos times e em alguns outros valores que são os próximos níveis de maturidade.
O que eu acho charmoso aí é que dá para aplicar mesmo até na vida pessoal, né? Às vezes a gente acha o Kanban aqui é só para empresa, mas dá para quem é empreendedor, por exemplo, ou eupreendedor e está começando, está exatamente nesse nível. E é legal, porque a gente começa a ver algumas conquistas. Olha, que nem a Rayane trouxe, né? Vamos ter mais acabativas, né? Você começa a se motivar mesmo. Tem um aspecto humano ali, mental, enfim, até inspiracional, que você começa a falar, poxa, agora parece que eu estou entregando mais. E de fato tá, porque você está dando primeiro visibilidade para o que você está fazendo, para as tarefas ali que você tem que fazer. E depois, cada tarefa concluída, né, o ato de concluir, de celebrar pequenas conquistas, vai deixando a gente mais motivado para avançar ali nos próximos níveis. Claro que ainda é um, do ponto de vista da maturidade como um todo, é um nível ainda meio caótico, muito frágil, né? Não dá para a gente pensar muito longo prazo, é mais curtinho prazo mesmo, né?
Se você ouvir, a gente está aí falando muito de microgerenciamento, o indivíduo, o negócio depende daquela pessoa que conhece aquele item. Então, tipo assim, você recebeu uma demanda e você não está muito direcionado ao cliente. É aquela pessoa que sabe fazer, ou é aquele time específico. Então, tá ali naquele momento ainda, né? Descobrindo quem a gente é, para poder seguir. E aí, assim que a gente já tem um pouco dessas respostas, mas a gente continua frágil, mas começa a ser um pouco mais estratégico nos itens, a gente começa a olhar para times, a gente sai do individualismo e começa a olhar para um grupo todo, né? E onde a gente começa a entender o que é a colaboração, ter umas políticas. Aí até alguns ritos que o Kanban sugere começam a mudar um pouco, porque o pessoal começa a olhar um pouco mais para o produto, mas para o time todo, se pensar como um todo, né? Eles passam a ser mais uma equipe. A gente sai do indivíduo, do microgerenciamento de tarefa, e começa a ver mais as entregas também. Não de uma forma tão madura, mas a gente começa a avançar com esse item.
É bem legal que eu estou dando mentoria para um Scrum Master que está iniciando. E é muito, muito, muito nesse cenário, né, do inconsciente, no microgerenciamento. E o principal desafio desse grupo de pessoas é que teve muitas saídas, né? Então, teve saída do PO, teve saída do Scrum Master, substituição, teve saída até mesmo do gerente que gerenciava ali, né, a carreira das pessoas. Então, o time ficou muito instável, né, sensível.
Fragilizado, às vezes, até, né?
Exatamente, é bem nesse cenário, né, meio caótico aí, que você tem datas para entregar, né, o negócio precisa continuar, só que as pessoas estão com receio, né, será que eu vou ser mandado embora, será que mais alguém vai sair, e é muito microgerenciamento. Eu percebo que a cultura, né, nesse time é, alguém fala, né, normalmente era o PO e o Scrum Master, que tinha total conhecimento do produto, do que eles estavam construindo, e direcionava, olha, você vai fazer isso, ah, eu acho que isso tem tantas horas para você fazer, e gerou-se esse ambiente caótico, né? E uma abordagem que a gente está aplicando é exatamente essa, de terminar as coisas, deixe as pessoas terem essa sensação, né? Eles faziam um planejamento mensal, a gente passou para fazer um planejamento a cada duas semanas, né, 15 anos. E levando para planning, né, pros ritos, eu estou trazendo um pouco do Kanban com o Scrum, tá? Mas o nível de maturidade é bem similar. Trouxe para o planejamento, né, daquela iteração, somente os itens que de fato são importantes terminar, né? E reduzindo o tempo e dando ali a oportunidade deles colocarem a opinião deles, né? Então, eles estão terminando as coisas agora e a gente está começando a focar no segundo nível, que é mais em time, para gerar colaboração e não ter alguém mandando quem vai fazer o quê, né? Eles vão começar a ter essa transparência de tomar a iniciativa para se organizar, para entender o porquê que eles estão fazendo e não porque alguém mandou, que aí já começa ali, né, focando em times, que é o nível 1, e o puxando ali já na próxima etapas, espero, para o orientado ao cliente, onde eles vão entender quem é a persona, o porquê que o produto existe, qual é a relevância do produto no mercado e começar ali um pouco mais com os valores, né, da agilidade.
Assim, antes da gente avançar pro 2, que já está orientado ao cliente, você vê que quando o pessoal já começa a avançar no 1, né, se uma pessoa sai do time, a gente não tem uma sobrecarga no indivíduo, você não tem uma perda das entregas completamente, né? A gente tem o Tuckman, né? Mas assim, você não vai estar perdendo todo o propósito, o caminho que o time tem que seguir. Então eles já passam a se sentir, né? Sai do quem sou para quem somos, eles já se veem como um time, né? E aí as coisas começam a ganhar corpo. Então, tipo assim, não está tudo preso em uma pessoa, não tem mais ninguém destinando nada. E aí quando você passa a ser orientado ao cliente, imagina que a gente tem mais colaboração do time, mais preocupação deles também. A organização também começa a dar mais visibilidade, mais transparência para tudo isso. E sai um pouco agora do foco do time, começa a entrar mais coisas ali, entendeu? Da organização como um todo. Porque a gente já passa a ter fluxos bem definidos, transparência, compreensão das pessoas para por que elas estão ali.
Já é uma entrega colaborativa mesmo, né? Eu gosto assim, no primeiro, no zero ali no consciente, se o camarada não estiver lá, ele não entrega a tarefa. Já no segundo, não. Tem espaço para algum deslize, mas alguém vai dar cobertura, porque existe colaboração, alguém vai tomar iniciativa. E aí, nesse focado em times mesmo, os entregas, a gente já começa a falar de pacotes aqui, pacotes de entrega. E é bem bacana, porque a gente começa a ter uma conscientização maior do próprio cliente. Então, por que que a gente está, quem somos, né? E para que a gente está fazendo esse negócio? É para atender um cliente? É para atender é pessoa física, jurídica? É produto, é serviço? O contexto? Para mim, acho que boa parte das empresas que eu vejo está nesse nível. Nível 1, né? De maturidade organizacional, do ponto de vista de Kanban. Ou nível 2. Aliás, nível 2, né? Eu diria, maior parte dos clientes que eu tenho lidado, mas ainda tem, obviamente, bastante espaço aí para melhoria.
Eu gosto muito, quando a gente falou do Tuckman, né, que começa com o que você tem, a gente vai avançando, mas coisas permanecem, né? Acho que quando a gente tem essa consciência de identificar as quatro fases ali, né, de formação, a fase do storming, norming, performing, né, que são os quatro passos aí do Tuckman, e a gente aplica isso dentro do Kanban com até uma naturalidade, né? Como a Rai falou, é bem aderente, a gente vê muito dessas situações, né? A gente falou de Safe, a gente fala de Scrum, agora a gente fala de Kanban, e muitas das vezes, independente da sequência ali onde você está 0, 1 ou 2, você acaba fazendo essa transição e aplicando uma forma bem assertiva, a gente vai fazendo toda a aplicação ali, conscientizando as pessoas, né? Gosto muito de bater nessa tecla sobre pessoas, porque sem elas a gente acaba não fazendo nada. Então, realmente, a gente chega no nível 2 ali, você vê que as pessoas respondem à mudança de uma forma diferente, né? Então, o senso de unidade, senso de colaboração, e os líderes, né, que estão fazendo essa transição, transformação, ou como a gente queira chamar, acabam sendo pessoas de referência.
Quando eu comecei a estudar ele, facilitou muito na visibilidade do porquê que as pessoas se comportam de formas diferentes à medida que você está construindo um time, né? Porque nós não somos robôs, né? A gente, fácil, né? Junta ali aquele grupo de pessoas e tem que entregar resultado. Não é tão simples assim, né? Então, você entender ali os níveis de maturidade, os conflitos que você tem que se preparar para lidar, né? Principalmente como Scrum Master, facilitador ou, né, qualquer que seja o nome do seu papel ali. É importante você entender, né, que os níveis de maturidade, eles refletem nos comportamentos e nas necessidades, né? À medida que o grupo vai se conhecendo, sabendo ali qual é o papel dele naquele grupo, aí começa, né, no forming, né, entendendo a identidade do time, que é muito ali, né, o nível 1 da maturidade do Kanban. E depois que eles começam a se entender e todo mundo, aquela parte fica claro, você percebe nas retrospectivas e nos demais ritos é que os problemas mudam, né? Eles passam ali, transcende o comportamento das pessoas, porque já ficou claro, já tem ali os combinados, né? Entre as pessoas, já tem ali o processo um pouco mais, o mínimo, né, do processo desenhado e todo mundo sabe, e começa a ficar ali na passagem de bastão, nas coisas que às vezes transcendem o time, ou às vezes em algum papel específico, né, que está ali gerando desperdício, né, tendo tempo de espera, e aí eles começam a focar mais naquilo. Então, à medida que você vai entendendo ali, linkando, né, o que o Fábio mencionou, o modelo de Tuckman com esse modelo de maturidade do Kanban, ou de qualquer outro framework, é muito incrível ali as coisas, elas estão relacionadas, e você está lidando com pessoas, né? Não é simplesmente desenhar um processo e achar que todo mundo vai comprar esse processo ditado, né? Imposto. Então, né, de forma colaborativa mesmo que você vai construindo. E o modelo de Tuckman, para mim, ele é incrível.
Você ia falar, eu acho que você ia, achei que você ia falar ditadura, e aí falar, bom, então nessa ditadura vão declarar independência.
Saiu, né? Foi um trava-língua.
Foi. E no dia da independência seria oportuno, aí a gente encontra tais ditaduras que já não funcionam, né? Estrutura de comando e controle aí tem perdido eficiência quando a gente olha equipes, né? Legal. Gonzi, a gente está então falando do nível 2, orientação ao cliente, nível de maturidade 2 do Kanban, onde a gente tem aí uma liderança mais tribal, uma liderança mais compartilhada. E aí, depois a gente vai para o nível 3, como é que funciona?
Até o nível 2 ali, se todo mundo observar, tá? É um pouco de as coisas são ainda inconscientes, tudo é muito frágil. A gente começa a ter as entregas, mas as pessoas ainda não sabem porque estão ali, as coisas acontecem, mas ainda estão um pouco desorganizadas. Mas quando a gente chega no 3, a gente passa a ter um propósito, as pessoas começam a se ver um pouco menos frágil e mais resiliente para os itens. E é onde a gente começa também a ter métricas, trazer fluxos, o pessoal começa a ter visão de portfólio dos projetos, e começa a ter, saber o que o resultado gera. Porque uma, a gente foi orientado ao cliente, o cliente quer, a gente vai lá, vai atendendo ele. Agora a gente vai entendendo os porquês, vai começando a ser mais resiliente, tendo um propósito, porque eu não estou mais só com um cliente ou meia dúzia, né? Poxa, é onde eu quero chegar. Por que que eu estou aqui? É onde a gente começa a fazer parte do todo. Então é onde a gente começa a querer medir as coisas, ter visibilidade do que está rolando lá no upstream também. Então a gente começa a ter mais uma visão do todo, né, da organização inteira. O KMM, ele fala muito da organização e a gente começa muito com um pouquinho, né? A gente fala dos times que vão começando a evoluir e tudo mais, mas é o seguinte, não adianta eu ter um time muito lá na frente, um time também todo lá atrás, é porque a organização ela tem que andar junto. E aí é onde a maturidade ela vem aqui complementando e as pessoas começam a ser algo, vamos dizer assim, o processo, a organização começa a ficar mais madura, né? E a crescer e a gente chega no nível 3, mas é questão de propósito.
Eu vejo nesses três primeiros algo meio natural, assim, a gente começa sem consciência, né, inconsciente, ou começa até sem saber fazer muito bem as coisas, eu vou para um nível 1, onde a gente já estou ali colaborando com o meu par, com o camarada do lado, com um líder que ali aparece, depois no nível 2, já estou olhando o cliente, já estou entendendo todo, já entendi que tem um camarada lá fora da companhia, que é o que paga o nosso motivo, né, de existir, a gente resolve dores desse camarada, chamado cliente, eu tento colocar o foco dele, legal. E aí eu vou entregando produto e serviço. Agora, quando eu passo para o nível 3, me parece que é mais disruptivo, assim. Quando eu estou trilhando 0, 1, 2, legal. Quando eu vou para o 3, que é esse ajuste aí para o propósito que você trouxe, Felipe, para mim parece algo mais disruptivo. Não tenho, assim, de bate-pronto, depois eu vou até procurar alguma estatística, né, de distribuição das empresas em cada um dos níveis, mas acho que boa parte até o 2 consegue chegar, aí parece que esse salto do 2 para o 3, para mim, André, só uma opinião pessoal, parece mais difícil.
Vamos fazer um item provocativo aqui para a gente falar um pouco mais do 3, né? Qual é a preocupação, tá, dos times hoje em dia em saber o que o PO está pedindo, ou o que às vezes está acontecendo quando a gente fala muito do safe, né? Que arquitetura está estudando com o futuro daqui a um trimestre, dois trimestres? Para onde que as coisas estão caminhando? Como é que eles estão querendo se colaborar? Porque normalmente os times, vamos lá, a gente que está muito ali no beat dos times, se você vê o time, ele está muito focado no que ele está fazendo no downstream, na entrega. Ele está fazendo a planning, pegando as suas OSs e entregando. No 3, esse é o time, a organização, ela para de ser só focada naquela entrega orientada ao cliente, ao pedido, e começa a falar assim, por que isso está sendo pedido? Pô, vamos ver como é que está sendo a evolução do outro lado? Onde que eu posso ajudar? Entendeu? Pô, meu lead time não está bom? Como é que a gente faz para mudar? E é onde a gente começa a pensar realmente em propósito. para onde a gente vai, o que a gente está desejando, né? E a gente começa a ver a organização como um todo. E na minha opinião, né, a gente começa a quebrar um pouco desses silos de departamento. Tipo, eu posso ajudar a pessoa da outra equipe, da arquitetura, ou o pessoal que está fazendo customer service, entendendo essa demanda. Porque é o seguinte, eu quero participar do todo. Quero ter aquela questão de accountability, de ownership. E é ali onde o 3 começa a figurar tudo isso.
E é o momento que eu começo a olhar o sistema mesmo, né? Até uma holística ali de métricas. Não que antes não existam as métricas, mas eu começo, pelo menos acho que de forma mais completa, mais 360, olhar, já começo a mapear melhor os gargalos, já começo a fazer ajustes no fluxo, no final do dia aí sim, né, para ter um lead time mais curto, obviamente uma maior satisfação do cliente, mas outras métricas também, já consigo ter um end-to-end ali, uma solução, um produto, onde eu possa acordar alguns SLAs ou até fazer ajustes, né? Ah, eu tenho um fluxo único, por exemplo, mas de repente eu consigo pensar num segundo produto ou num terceiro produto, talvez com maior prioridade, maior valor agregado e cobrando mais do cliente, num fluxo separado, por exemplo. Eu começo a fazer, é um nível onde é mais fácil fazer esse tipo de ajuste, né?
Exatamente. Trazendo talvez um exemplo, né? Imagina um SLA para atendimento de um cliente. E esse SLA que a gente está falando aqui é sobre 10 dias. Bom, o cliente abre um chamado lá na ponta, né, com atendimento, e ele vai chegar aqui no time de desenvolvimento. E a gente começa a orientar o pessoal, olha, 10 dias, não deixa estourar o prazo, tudo mais, satisfação do cliente. E é o seguinte, nesse 3 é onde as pessoas, tá, na minha visão, onde elas começam a incomodar, por que 10? Por que demora tanto? A provocar isso, tá? Começar a entender esse todo. É onde elas começam a ver, tipo assim, pô, 10 tá sendo bom? Pô, será que tá... É satisfatório? Eu gostaria de ter 10 dias de atendimento para um chamado? Experiência própria, a gente não gosta de 10 dias, a gente quer no dia seguinte, no máximo, né? Tipo assim, ah, pô, mandei, o cara vai pegar, vai me responder, ele não precisa solucionar. Mas eu vou ter respostas mais imediatas. As pessoas, elas ficam satisfeitas quando elas sabem que elas estão sendo atendidas. Mesmo que o problema demore a ser resolvido, já tem aquele momento que ela está sendo atendida, recebendo atenção. Então é onde ali o pessoal começa a ver toda essa organização.
Vamos aí pro... Vamos concluir o nível 3 e aí a gente já passa para os demais.
Um ponto do nível 3, né, que eu começo a ver algumas empresas aplicando o OKR, né? Eu gosto muito de trazer para a prática também, né? Ali, focando em times, eu gosto bastante do Management 3.0, que ele tem algumas dinâmicas que é muito legal para você construir ali times, né? Inception também funciona. Orientado ao cliente, eu gosto muito de mapa da empatia. Eu acho que as pessoas precisam entender quem está por trás, né? E não achar que aquilo é simplesmente uma funcionalidade. Elas têm que começar a entender ali quem é o cliente, para quem que a gente está construindo aquilo e o que aquela ferramenta ou aquela coisa impacta na vida do cliente ali. Ajustando o propósito ali, os OKRs ajuda bastante.
Eu ia comentar isso, a gente tem recebido aí bastante demanda de implantar OKRs, na verdade de facilitar, tá? OKRs. E em vários... É engraçado, porque parece que muito por desconhecimento, ou muito por achar que é só como se fossem produtos de prateleira, né? Aquisição de produtos de prateleira. E aí, quando a gente começa a entender a demanda dos clientes, a gente começa a entender que não é só o OKR pelo OKR. E aí, às vezes, o camarada ele quer alguém ali, olha, mas eu queria aqui rapidinho, um pouco de nível estratégico, alguns objetivos, uns resultados, e distribuir isso na linha do tempo, ciclo trimestral e pronto. Não é isso, né? Não é, se não fazer um trabalho de interligar essas ações, fica isolado, e aí não funciona mesmo. Então, acho que você trouxe esse ponto de integração, vou usar essa palavra aqui que eu achei bem bacana, de integrar mesmo pessoas, a liderança, os ritos, ou ferramentas, ou práticas, né? Você trouxe do Management 3.0, e OKRs do ponto de vista que inicialmente sejam estratégicos, depois para níveis de equipe e áreas, e para que depois, mais à frente, com mais maturidade, sejam aí os OKRs mais individuais, precisa estar tudo integrado, senão acham que é a iniciativa separada. Ah, agora vem aquela galera do OKR. Ah, legal. E aí depois some a galera e esquece. Mas, pô, era o objetivo. O cara tinha que perseguir esse objetivo, né? Dentro desse contexto, neste nível de maturidade. E às vezes não acontece. Então, se não tiver interligado aí, não funciona mesmo. Seja quem estiver adotando Kanban em uma empresa que já tem OKR, ou o contrário, seja quem quiser implantar o OKR em uma empresa que já tem aí o Kanban rodando.
acho que é importante, né, que muita gente que implanta o QAs, ou depois que a gente sai de todo aquele bate-papo explicando como implanta, como usa, o pessoal não confunde muito com meta. É importante falar assim, olha, o QAs não é meta. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito o pessoal a criar o QAs, né, que no início, eu lembro que não era nada fácil para mim, é pensar um pouco no propósito, né, é o objetivo. E aí daquele objetivo a gente tirar do propósito aqueles resultados que a gente está esperando, mas não são metas. Ah, eu tenho que alcançar, o meu objetivo é esse, aí vai estar bom se eu alcançar isso, e aquilo. Não é questão de alcançar, é... são benefícios
até
que vão vir.
Até porque, né, Felipe, os OKRs, eles são desafios, né? É um pouquinho a mais ali, não é algo...
aspiracional, né?
É, tem que ser, impulsionar ali a sua motivação, inspirar, como o André disse. E não é tão simples. Agora imagina você colocar o OKR no nível de maturidade organizacional inconsciente. Ou que você está ali construindo ali, os times ainda, trazendo ali a colaboração, e aí você já vai criar, né? Porque se você começa nessa etapa, você provavelmente não vai criar o OKRs que gerem a colaboração, né? Porque você ainda está acostumado com o mindset antigo. Então, é muito importante você respeitar ali o nível de maturidade, né? E aí o Tuckman, mais uma vez, ajuda bastante nisso. E também esse modelo de maturidade do Kanban também ajuda bastante.
Bom, para a gente fechar o 3 aqui, avançar para o 4, né? No 3 ainda a gente começa a gerar compromissos, né? A gente começa a pensar o que a gente consegue entregar, o que já está comprometido. A gente já passa a ter todo aquele propósito e vai seguindo. No 4, é quando a gente começa a ter uma visão mais dos riscos que a gente tem, né? Riscos de mercado, riscos internos, e como que a gente pode já gerenciar tudo isso. A gente já começa a ter uma visão um pouco maior, tá? Para que a gente também não seja afetado por qualquer risco e as coisas começam a acontecer por surpresa. Imagina que, assim, lá no 0, a gente é uma pessoa muito frágil, fraca, e já aqui no 4, a gente já está naquele modelo mais robusto, forte, entendeu? Então, às vezes, quando algum risco se torna um impacto, né, e vem acontecer, a gente também não é, vamos dizer assim, impactado totalmente, mas a gente sabe como gerir, a gente já sabia que aquilo era iminente e já tinha nossas ações de mitigação ou de contorno quando acontecesse. Então, a gente está ali muito mais forte para as coisas, né, e também a gente consegue se proteger.
Teve uma palestra que eu fiz, Felipe, o tema ali era agilidade exponencial. E aí o terceiro pilar ali era antecipação, e era antecipação justamente a riscos para que a gente se torne mais, obviamente, resiliente. Resiliente nível 3 ali de resiliência, né? Nível 1 de resiliência é o bambu, você entorta, mas não quebra. Nível 2 é você quebra e se recupera. O nível 3 ali é de você se antecipar. E é bacana porque a gente consegue começar a olhar, dar mais consciência a riscos que toda atividade empresarial, toda equipe, toda organização tem, né? Então a gente fala de liderança, legal. A gente fala de engajamento. Como é que tá? E esses caras vão sair para o mercado? Mercado aquecido, sei lá, se é mercado de tecnologia, né? Mercado aquecido, vão trabalhar, ganhar em dólar. Isso é um risco, são riscos que as empresas, equipes e atividades empresariais correm. E aí a gente começa a desenhar essa robustez que você trouxe. Fala, olha, eu estou analisando o risco, eu estou medindo, eu estou metrificando, eu estou desenhando planos de contingência, eu estou mitigando, às vezes estou transferindo porque eu faço um seguro, por exemplo. Então, vai trazendo essa robustez mais corporativa, né? Essa proteção de risco é importante. E parece que não, mas para mim faz total sentido estar aqui no nível de maturidade. E poucos, de verdade, assim, eu vejo pouca gente incluindo esse termo nos seus métodos, no dia a dia, na cultura, principalmente na cultura da empresa. Então, também foi, acho que o KMM foi super assertivo aí, o David Anderson foi super assertivo de ter incluído aí um nível específico mesmo, uma camada específica de proteção, porque no final do dia não adianta a gente construir uma grande boa empresa que seja um castelo de areia, porque vai vir uma onda ali, vai levar embora, e o que a gente menos quer é que o que a gente construa seja levado embora com rapidez.
Isso, assim, nesse nível, né, o pessoal agora, vamos supor, eles passaram a entender quem eles eram, e depois eles estavam ali, por que que a gente está aqui? Agora eles já sabem o que eles fazem. Eles têm aquele contato muito próximo com o cliente. A organização, ela deixou de ser orientada ao cliente e ela já sabe aonde ela quer chegar. Ela já, vamos dizer que ela já ganhou maturidade, né? Para ser um pouco mais independente. E para onde ela vai? E assim, e traçar estratégias para conquistar clientes no que vão agregar ela, no caminho que ela vai. E é meio que assim, cara, eu sempre faço a pizza. Aí um belo dia eu vou fazer um hambúrguer. Não, agora eu faço pizza. Faço pizzas gourmets, faço pizzas especiais, poucas da forma, mas eu faço pizza com excelência. por que que eu estou aqui, o que que eu quero fornecer, o meu tempo de entrega é menor. Então, a pessoa, a organização nesse nível, né, ela já conhece os riscos. Vamos supor, um dia de chuva, pô, entregas atrasam, como é que a gente faz a não atrasar? Ou horários, às vezes, que o trânsito, né, a gente tem a hora do a hora de pico no trânsito, como é que a gente faz a que a entrega continue, né, sendo de forma o menor tempo possível, manter a excelência? Então, é ali onde você começa a ter toda essa visão e começa a buscar as melhorias. Você sabe por que está ali, você sabe o que está fazendo e o que você vai melhorar, vai correr atrás. Você para de procurar caminhos, né? Tipo assim, como é que eu vou atender todos os clientes? Não, quero atender os clientes que têm pizza. Você começa a já ter foco. Você já veio ganhando no nível 3 todo esse foco. E no 4, o pessoal sabe por que está ali e vai começar a buscar fazer com muita, muita excelência.
A gente não tem como não usar o exemplo da pizza, né? É impressionante o quanto que ele é didático. E aí, olha só como é legal nesse nível 4, a gente está falando de usar gestão de riscos, olhar aí a proteção aos riscos, até para trazer mais previsibilidade. Previsibilidade nestes contextos que vão sempre mudando, né? Ou até muitos são conhecidamente, a mudança é conhecida, para manter lá o SLA, para manter a excelência. Então, o que você trouxe, por exemplo, é sabido que na chuva o motoboy vai numa velocidade menor, até por precaução dele, obviamente, em primeiro lugar da vida, mas também do produto, para não ter o retrabalho do produto, óbvio. Bom, colocamos mais motoboy, não colocamos, tem um espaço ali de experimentação, em algum momento vai tendo os ajustes. E aí eu brinco, né? A empresa, a pizzaria aqui no exemplo, já começa a virar um organismo vivo que sabe fazer suas adaptações. Sei lá, no caso de chuva, olhei ali de manhã, previsão de chuva à noite, a gente só funciona à noite, é de 80%, legal, eu vou acionar aquele motoboy de contingência, aqueles dois, três, um pool de motoboys, para que eu tenha, para que eu mantenha ali o tempo de entrega, por exemplo, né? Bem bacana, Felipe.
E aí, você tá vendo, a gente trouxe o 4, é totalmente orientado a riscos, e a gente começa a conhecê-los, a gente tem a visão deles, e vai seguindo. E aí a gente começa a ser mais competitivo, a gente tem o foco total no negócio, né? E se você for ver, a confiança da organização inteira vai aumentando gradativamente. E se a gente avançar para o nível 5, é onde a gente está ali naquele momento de buscar liderança no mercado. A gente passa a ser líder no mercado e começa a procurar mais oportunidades, experimentar algumas coisas, até para a gente gerir mudanças. Porque a gente está maduro e a gente sabe que se a gente tiver alguma falha, algum escorregão ali, né? Não afeta a organização, é o momento que a gente consegue até criar itens novos, vamos dizer assim, bem diferentes do que a gente está fornecendo, mas não fora da pizza, vamos manter a organização com muito foco, tá? Mas a gente pode experimentar algo que talvez as pessoas não sejam muito receosas, vai ser uma experiência totalmente diferente, a gente ainda não sabe, mas a empresa vai estar muito segura de fazer tudo isso. Ela sabe que ela não vai ser atingida por aquilo. E é onde também a gente começa a trabalhar com tudo compartilhado, imaginando em empresa e times, a gente tem toda a gestão compartilhada e organizada. A gente não precisa mais se preocupar com o todo também. A organização já está madura aí o suficiente.
Ela já está mais robusta, né? E aí, robustez, acho que para mim sempre traz aí, da época que eu atuava com compliance, principalmente, traz segurança. Nesse ponto, a empresa já está mais segura. Lógico, nunca vai estar 100% segura, mas precisa estar aí minimamente segura para ir para esse próximo nível, que seria antifragilidade, né? Uma liderança de mercado, onde você tem aí vantagens competitivas, você é a pizzaria melhor posicionada, você já tem destaque ali, estabilidade na entrega dos seus produtos, dos seus serviços, e acho que aí a gente entra para um nível que, de fato, poucos, claro, é uma jornada, né? São degraus, degrau a degrau, mas poucos ainda tem que, a gente começa a ter uma flexibilidade dentro da própria empresa para se reconfigurar, para mudar o time, para mudar os times, para reposicionar ali equipes. Então, é um nível mais complexo, né? Claro, por isso tem que ter uma jornada ali na implantação. E a gente começa a aproveitar muito mais, né? Se antes a gente olhava ali... Aqui eu acho que é um outro o game changer também, quando a gente sai do 4 para o 5, né? Acho que é para mim, André, me parece um degrau assim maior. Porque eu começo a olhar muita oportunidade, eu começo a olhar as oportunidades e captar essas oportunidades muito rápido, implantá-las muito rápido, né? Então, você trouxe o exemplo aí, de repente, da pizza gourmet. A gente talvez não fosse posicionado como uma pizzaria mais gourmet, mas identificou-se ali um novo nicho de mercado, ou apareceu um novo nicho de mercado, poderia ser um novo prédio, um novo condomínio, clube, sei lá o quê, que apareceu ali mais próximo, ou que a gente passou a ter acesso, e aí eu consigo mudar rapidamente para manter essa liderança de mercado, então, essa antifragilidade aí, eu acho bem bacana, essa resiliência a nível máximo, eu diria. Rayane e Fabião, quiserem complementar aí no nível 5 aí como líderes de mercado, onde a gente já tem uma confiança altíssima, a gente já tá num nível onde a gente sabe muito bem como fazemos, é um nível muito estratégico da companhia, claro, e a gente já antecipa, né, riscos, já antecipa até oportunidades, novas oportunidades aí de mercado.
Acho que fala muito sobre a decolagem, né, vamos dizer assim. Então a gente já tem ali, a gente já sabe como fazer, o que fazer, e aí quando a gente fala aí no nível 5, já é aquele nível de estou subindo e essa identificação das oportunidades de forma muito rápida, né, André? Eu acho que olhando assim para o mercado e muito com essa questão da pizza, né, que a gente fala, testar novas tendências, eu vejo muito, né, estava ouvindo muito vocês aqui também, e essa caixa de ferramentas que a gente coloca, né, para atuar junto com o Kanban, eu estava pensando muito aqui sobre a parte de divergir e convergir do Double Diamond, né? A gente fala muito em design thinking, então a gente vai colocando uma caixinha de ferramentas em volta disso, e quando a gente trabalha muito nessa divergência no início, né, e depois a gente começa a fazer uma conversão para obter os maiores resultados, onde a gente começa a alçar esse grande voo, né? Então eu gosto muito de atuar observando isso nos times, e aí na medida que a gente vai fazendo esse progresso, a gente começa a ter resultados cada vez melhores. E aí, na medida da visualização, né, com métricas, com a forma que a gente está observando os times, a gente até reduz um pouco de pressão, de estresse que a gente pode ter tido ali no nível 4, para ter um voo muito mais tranquilo, né, e muito mais focado nos resultados. Então, assim, é incrível como às vezes a gente observa o Felipão, a Rai, você falando, porque eu faço muitas reflexões, né, em coisas que a gente já usa para poder aplicar. Então, estava muito, com muito laço nessa parte do Double Diamond, onde se, cara, encaixou certinho no contexto.
E você trouxe um ponto legal, Fabião, da experimentação, e aí usando, né, um pouco de método, o duplo diamante, acho que é da BPC, não lembro agora, acho que 2016, nossa, já, minha memória já tá ficando fácil. Mas também tem espaço aí, né, para design sprint, para design thinking. Ah, mas daria, mas não posso, vou brincar aqui. Eu só posso usar essas ferramentas no nível 5? Não, pode usar antes. Claro, pode até deve ali no momento oportuno. Não são exclusivos, né? Eu preciso atingir um nível de maturidade 5 para partir daí usar. Mas é mais comum a gente encontrar, justamente porque é um espaço, é um nível que a gente nos dá para experimentar. E aí é construir mesmo, né, um espaço com segurança, segurança para o cliente, segurança para o colaborador, segurança financeira, até do caixa da empresa. Então, por exemplo, vamos inventar uma pizza aqui? Que pizza? Foi até engraçado, eu estou aqui no litoral norte de São Paulo e eu nunca tinha visto uma pizzaria que fizesse. Foi minha primeira vez, e aí eu brinquei ali, fiz alguns posts sobre inovação. É uma pizza salgada com a borda recheada, mas eles recheiam com borda doce. Eu nunca tinha visto, falei, poxa, bacana, porque de repente, às vezes a gente pede uma segunda pizza, que é a pizza doce que vai ser usada como sobremesa. E aí na mesma pizza já atende, principalmente quando não tem muita gente, não precisa pedir um monte de pizza, essa daí para mim já atende, então eu achei uma inovação. Então, sei lá, o camarada vai começar a fazer uma série de experimentações. Mas ele já vai pôr no cardápio dele logo de cara? Não, tem boas práticas que vão recomendar este espaço, este processo, né? Métodos aí que vão experimentar, que vão prototipar e por aí vai, né? Então, foi bem bacana que você trouxe esse ponto, Fábio, porque aqui é onde a gente encontra mais, um maior apetite da empresa, das equipes em experimentação. Para justamente, e aí quando a gente fala, né, de empresas mais antifrágeis, a gente está falando que elas estão construindo um futuro, estão pensando no futuro, estão dedicando energia hoje, no presente, para que tal futuro aconteça. E aí, naturalmente, aparecem tecnologias emergentes, novos procedimentos, então começa a emergir muita coisa, em alguns casos aparecem a tal da disrupção. Então foi bem bacana, Fabião, esse teu parênteses aí.
E é importante a gente trazer que é o seguinte, né, no 5, eles já estão fazendo o que eles sabem fazer muito bem feito, com excelência, né? Aquilo ali, a qualidade, ela está constante. Eu acho que talvez eles comecem a experimentar alguma redução de custo, alguma coisa ali, mas também eles começam a rever o como eles fazem, né? Para estar sempre fazendo melhoria contínua. Aí a gente não... O Kaizen vem aplicando como no dia a dia, né? Mas ali é o momento assim, bom, cheguei aqui, sou líder de mercado, agora como é que eu faço alguma coisa diferente? Quero continuar crescendo. Porque se a gente para de fazer algo, né, para mudar ou reinventar, a gente em algum momento vai se tornar obsoleto. Então é ali onde ela não pode deixar que isso aconteça.
Quando eu olho, Felipe, o churrari, né, o churrari, eu precisava de um japonês aí para me corrigir, mas acho que é a parte do ri mesmo ali, o final, onde a gente transcende a regra, transcende o método implantado, onde a gente tem pleno domínio do que a gente está fazendo e a gente consegue inovar dentro do que a gente está fazendo. Então, para mim, é um momento mágico ali.
Bom, e a gente pode chegar aqui, né, no nível 6, é o último nível, né, é o sétimo nível, a gente começa com zero, chega no nível 6, que é o sétimo, que é onde toda a maturidade, toda a empresa, os times, né? Na verdade, tudo que elas fazem está muito sólido, o alicerce está muito bom, e não é qualquer, vamos dizer, oscilação até externa, né? Que vai fazer tudo aquilo que veio sendo construído desabar. Foi feito realmente algo para durar. Acho que é uma coisa que a gente consegue simplificar em uma frase, né? É que é o seguinte, se alguma coisa mudar, algum evento externo acontecer, ou a diretoria, a empresa continua tendo aquele seu propósito. Então, são coisas que realmente foram feitas para ficar ali e seguirem. E é o máximo que a empresa vai começar a acompanhar o mercado e ver se ela vai se reinventar. Mas não é nenhuma... Alguém chega, muda a direção inteira e fala assim, não, agora a gente vai parar de fazer pizza e vamos fazer salgadinho. Não funciona assim, né? Então, é algo que todo mundo construiu, toda aquela excelência, todo aquele mercado conquistado, ele se perpetua ali. E o momento que a empresa vai fazer a reinvenção para se manter também.
E é mais desafiador ainda, né, Felipe, porque as empresas estão vivendo cada vez menos. É, quando a gente olha a expectativa de vida, né, das empresas, das pessoas está aumentando, né? Então, felizmente, a gente vai viver mais, a gente vai ter mais espaço aí para sermos felizes, termos sucesso, termos o que cada um quiser aí ao longo dessa vida. Agora, as empresas não, as empresas estão diminuindo, já estão ali, acho que em quase 12 anos, tempo médio, né, claro. É, tem empresa que já em 2 anos ali nas estatísticas do Sebrae já fica para trás. Então, é uma ferramenta que, para mim, quando eu olho, né, o KMM, ela é muito robusta, muito bem estruturada. Claro, a gente aqui não está projetando o desenho, mas tem vários desenhos na internet lá sobre o próprio frame, então, ou sobre o modelo mesmo, né, de maturidade da Kanban. Tem lá na Kanban University, por exemplo, e tem uma galera super referência aqui no Brasil. É, a gente falou já, acho que do Rodrigo Yoshima, da Aspercom, o próprio Rodrigo Oliveira, acho que estava com a gente nas últimas quintas-feiras. Então tem uma galera aí com muito domínio, com muita referência, produzindo muito conteúdo. A gente aqui também tem produzido bastante conteúdo. Agora, é um mega desafio, né? Porque esse nível 6, né, construído para durar até quando? Né? Até a próxima onda, até a próxima pandemia. Então, com que resiliência, com que antifragilidade a gente consegue construir essa empresa, essas equipes, os fluxos de trabalho, os fluxos de upstream, downstream? Então, é aí que a empresa tem essa capacidade de reinvenção e até de... Eu brinco às vezes, né? Tem um cliente lá que a gente está mentorando, criando lá uma governança ali mais ágil e tal. E a pergunta que a gente fala é, de onde vem o próximo tiro que a gente poderia morrer, né? E que sejamos nós a matar o nosso próprio negócio, do que o concorrente a matar o nosso negócio. Então, uma área ali, um assunto que eu sou apaixonado também, Felipe. E acho que o Dave Anderson, ele conseguiu, de fato, né, até historicamente, olhando aí o KMM, como que eles construíram, usando a experiência deles, ao longo aí de décadas já de aplicação do Kanban, como é impressionante, de verdade, tira o chapéu, assim, como que eles conseguiram sintetizar todos os cenários, porque vale para startup, vale para profissional liberal, vale para grandes empresas, empresas listadas em bolsa, empresas da Nasdaq, vale para todos esses níveis aí de maturidade. E, obviamente, os elementos que a gente trouxe aqui, né? O Felipe, a Rayane e o Fabião aqui foram trazendo elementos de confiança, como que a liderança vai evoluindo nível a nível, quais os benefícios em cada um dos níveis. Então, foi bem bacana.
Acho que é um ponto que vale a pena trazer, né? Que, assim, quando eu fiz o meu KMP, um ponto de discussão era como é que a gente avalia, em qual nível que a gente está, qual nível de maturidade estamos, né? E aí acho que um ponto muito importante é se tem um dos itens, né, dessa listinha aí que a gente não está cumprindo de cada nível, se considere que você está no nível anterior. Porque você não pode ter um time no zero, um time no dois e falar que a empresa está no dois. Não, a empresa está no zero, porque a gente já tem muita coisa para resolver. Não tem como a gente ter um time lá na frente e ficar achando que a gente está só com ele, né? Não, a gente tem que considerar a organização toda. O KMM não é só em times, ele é da organização. Então, acho que essa visão que a gente tem que ter é se eu tenho algum item, né, qualquer time, alguma área que está com a maturidade menor, é ali onde a empresa se encontra. E é um ponto de atenção que é como que a gente vai fazer ali também caminhar junto.
Bem bacana, Felipe. É como se fosse o elo mais fraco de uma corrente, né? A empresa, ela vai ser construída para durar, mas se eu tenho uma única equipe que está, hipoteticamente, no nível zero, então a empresa como todo corre um risco muito grande. Então não faz sentido falar que ela está no nível 6, faz sentido que ela está no zero e, obviamente, corra muito mais rápido ali atrás do zero para subir os degraus, para que aquela equipe suba ali os degraus de forma mais rápida. Bem bacana. E Felipe, acho que vale contar também, né? Ah, e como é que eu consigo isso, né? Vou no supermercado ágil lá, eu compro esse negócio? Não, acho que tem treinamento, tem consultorias, mentorias, facilitadores, aí tem de tudo, né? Tem literatura, tem livros, tem bastante conhecimento aí, tem bastante fóruns também, né, de debate, assim como o nosso de hoje, para ir atrás dessa evolução, dessa jornada.
Exatamente, a gente tem aí, né, o KMM, que é o livro focado para maturidade mesmo no Kanban, né? E a gente tem realmente empresas, no próprio KMM, a gente tem a Big Pitch, que já começa a dar orientação, como o pessoal pode ver, de como começar. E para fechar também sobre o KMM, acho que a evolução da maturidade é um processo contínuo e a gente vai sempre avaliando aos poucos. Não dá para chegar, talvez, com tanta sede ao poste de estar querendo ir no nível 6, mas realmente entender onde você está e almejar o próximo e ir evoluindo aos poucos.
Fantástico o encontro de hoje, gratidão a toda a audiência. É um assunto bem bacana aí, aplicável a empresas, mas também a empreendedores, a startups, a profissionais liberais. É bem bacana, é a praticidade. Vou usar o encontro de hoje aí para pôr em prática algumas coisas que a gente trouxe, que eu aprendi aqui com o Fábio Baldin, com a Rayane Reis, com o Felipe Gonzi. Quero agradecer vocês pelo aprendizado e quero desejar a todos aí um bom trabalho e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Beijo a todos, brigadão Fábio, Felipe, Rayane.
Valeu, pessoal, obrigadão aí, cuidem-se, vamos que vamos.
Valeu!